Estamos começando mais um Trislados. Sou o Fábio Carvalho, estou com o Rodrigo Roenes, Beto Nitrini e a lenda do triatlo nacional, Alexandre Ribeiro. Ribeiro, obrigado por estar aqui. Queria começar esse episódio te agradecendo por tudo que vocês fizeram pelo triatlo nacional. Você, Armando, Fernanda e Marquinhos, que era aquele quarteto que eu acompanhava desde que eu comecei, vocês foram, na minha opinião, assim, os bandeirantes do triatlo nacional. Vocês vieram cavando ali as estradas para a gente depois passar em cima, e hoje o pessoal tá voando em estradas bem pavimentadas. Então, obrigado por tudo que vocês fizeram.
Obrigado, Fabinho, pelo convite. Rodrigo, Beto, muito obrigado. Vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês. Tem muita história para contar, né, gente? Eu comecei em 83, maio de 83, o primeiro triatlo que teve no Brasil oficialmente. Né? Teve um antes, foi em 82, foi tipo um Domingo Alegre, não foi oficial, mas o oficial foi em maio de 83. Eu, Armando, a gente participou dessa primeira prova. E por incrível que pareça, eu fui desclassificado. Fiquei muito puto. Eu e mais 200, 400 inscritos, eu e mais 200 atletas foram desclassificados. Inclusive o Kurt Madden, que foi chamado para ser, tipo assim, convidado ao concurso, chamava na época, E foi desclassificado porque errou o percurso da bike. O resultado fez a metade das pessoas erraram o percurso.
Daí tudo trânsito aberto?
Foi tudo fechado, tudo direitinho, sabe? Foi bem protegido, mas no meu caso, eu fiquei chateado porque eu cheguei no colégio, eu nunca tinha sido desclassificado em corrida nenhuma, né? Então eu era maratonista, né, Fabinho?
Sim.
Daí eu fui desclassificado, como é que cheguei no colégio? Como é que foi a sua prova? Fui desclassificado. Fiquei muito chateado. Mas depois veio a segunda prova, né, oficial, que foi em novembro de 83.
Essa primeira prova foi aquela que era, tipo, começava com bike?
Ciclismo por último, né?
Não, ciclismo por último.
A primeira não oficial foi essa.
Ah, tá.
Quem ganhou foi o Dolabella, o segundo Marco Ribeiro e o terceiro Rolando Borges. Então, essa foi, era na Urca, você nadava, corria e chegava com a bicicleta.
Com a bike.
Né? A bike chegava. Então, tem até uma foto do Dolabella com os anos de chegada, com os braços abertos assim, né?
Uh-huh.
É bem legal. Então, depois eu vi a oficial. Só que a distância da primeira oficial foi 800 de natação, 30 de bike e 8 de corrida. Então, não foi uma distância olímpica, foi um pouquinho abaixo.
Café do Brasil, direto Café
do Brasil. E deu 400 pessoas.
Não, e a torcida era impressionante. Tem fotos assim que ali no aterro, lotado de gente.
Cheio de
torcendo,
gente, foi muito legal. Tem uma foto muito bacana também, que foi essa, foi a segunda prova que teve, que terminou no posto 6 lá em Copacabana.
Uhum.
Cara, tinha um mar de gente esperando assim. Foi muito legal, foi o Campeonato Brasileiro de 83. E foi a distância na Barra de Guaratiba, que era 1,5 de natação, 55 de bike, né, terminava ali na Barra da Tijuca, e corria da Barra até Copacabana, não foi assim, e era 15 de corrida. Quem ganhou foi o Jim Harper, Kurt Madden, Rob Barel e a Julie Moss. Julie Moss.
Caramba,
vieram quatro gringos. A Julie Moss, na verdade, não ficou em quarto. Quem ficou em quarto foi o Roger de Moraes.
Uhum.
Depois veio, acho que o Campesato. Veio o Dolabella, Tizão, eu. Eu fiquei em décimo. Caramba. Fiquei sexto brasileiro, com 17 anos de idade. Nadando cachorrinho, nada mal,
é que você também começou cedo, né? Você começou, tava vendo, até tava lembrando, ouvindo o Endorfina, né? Falei, pô, vou falar com o Alexandre, vou dar uma ouvida no Endorfina aqui, vou dar uma lembrada na história, né? E você começou a correr com 10 anos, né? Tava falando que com 10 anos você começou a correr, primeira maratona você fez com 15.
Duas maratonas. Eu comecei muito precoce. Eu sou tipo daquele cara, aquele garotinho que toca piano com 6 anos de idade.
Uhum.
Do nada, mas quando você começa a tocar piano.
Facilidade.
Eu acho que já saí da barriga da minha mãe já correndo.
Facilidade.
Porque eu sonhava com as maratonas, sabe? Eu queria ser maratonista. Eu via aqueles filmes da Bebe de Kidas chegando na maratona descalço, ganhando as provas lá no Japão. Então eu sonhava que eu queria ser corredor. Meu pai me freava, né, cara? Eu era maluco. Você ia pra correr sozinho. Pô, quando eu via, eu tava 3 horas na rua, com 10 anos, treinando, que nem um maluco. Meu pai me botava. Ainda bem que eu fiz muito esporte, porque eu era muito acelerado, sabe?
Sim.
Eu era um cara muito. Um moleque muito chato, capeta. Né? Eu ficava com a minha irmã, com meu irmão. Né? Meu irmão, pra brincar comigo, o que ele fazia? Pra parar de encher o saco? A gente ficava de mal. Vou marcar seu tempo, sei lá, na padaria, comprar um pão pra gente e voltar, né? Eu descia de escada, 7 andares de escada, eu tava de escada, marcou o tempo, marquei porra nenhuma. É só pra te cansar, ver se para de encher o saco. Era perturbado mental total, você tem noção, né? Tinha de ritmo forte.
Ah, mas isso é bom.
Então, para queimar energia, meu pai botava pra correr. Né?
Tudo precoce. E o primeiro Iron foi com 18 anos?
Com 18. Então, 10 anos. Foi minha primeira 10K que eu fiz no Célio de Barro, que faltou um componente lá. Eu corria pelo Flamengo, não falei nem falar isso. Com a regatinha do Flamengo por baixo, corrido, né? É pra não sujar o ponto aqui, né? Daí faltou um atleta do Flamengo, eu entrei no lugar dele, fiz meu primeiro 10K, que dava 20, volta na pista de atletismo lá no Sérgio Barro, terminou em penúltimo, marquei ponto pro Flamengo. Né? Aí depois, com 3 anos de idade, fiz a minha primeira meia maratona, que foi na terra do Flamengo, fiz 1 hora e 26 minutos, com 3 anos. Daí com 15 eu fiz 2 maratonas, sendo que a primeira para 3 horas e meia, a segunda para 2h59. E aí depois eu ia fazer uma prova que era Uberaba, Uberlândia, uma prova de 5 km, que saía lá, saiu de Uberaba, chegava em Uberlândia, uma reta só.
Uma reta só.
Daí meu pai disse, você vai morrer.
Uma reta só, mas uma reta longa, né?
5 km. Só uma reta. Com 16 anos, daí o que surgiu? Depois eu vou mostrar uma foto para vocês verem. Surgiu uma revista Viva, começou a publicar provas de corrida, de maratona e de triatlo também. E o que aconteceu? Eu vi essa reportagem, vi que o Dolabella tinha voltado do Havaí com o Marco Ivo e o Ronaldo Borges. E na sequência eles botaram aquela fita que é de animais, chega de gatinhos, ratinhos. Foi muito bom. Apareceu num esporte espetacular, com a narração do Marco Ivo. Daí eu comecei a chorar. Papai, não sou mais corredor, virei triatleta. Mas que prova é essa? Foi uma prova de cenário a 3.800 metros de natação, pedala 180 km e corre uma maratona. Pô, tu vai morrer, meu filho. Já não bastava você já estar correndo. Aí tem que pedalar, tem que nadar, né? Daí eu fiquei apaixonado, falei, não tem noção. Daí eu falei, é isso que eu quero como profissão, sabe? Eu quero viver disso. E aí o que aconteceu? Meu pai, ciente do que eu ia querer fazer o Ironman do Havaí, no termo da segunda fase que teve no Rio de Janeiro, de 83, ele chamou o Jim Rapp, né, o americano, perguntou para o Jim Rapp, vocês têm algum CT, né? Aí, onde você tem na Califórnia? Não, nós temos CT. Tem um técnico que chama-se Marlon Akiva. E ele dá treino lá em Sacramento, na Califórnia. Por coincidência, meu primo morava em São José, que era uma hora do CT. E como é que eu destino? Eu fui parar lá nos Estados Unidos. Eu fui treinar lá em 84. Passei 5 meses lá. Eu voltei outro. Deu uma
crescida.
Uhum. Assim, em pouco tempo, que o meu técnico falou o seguinte, agora você vai voltar para o Brasil, você vai começar a ganhar prova no Brasil. Isso depois de fazer o Ironman do Havaí. Né? Eu fiz o Ironman do Havaí, não fui bem na corrida, porque eu passei mal com asma, né? Não consegui correr. Eu praticamente de caminhada e corria. Terminei com o quarto brasileiro ali. Mas voltei um mês depois, teve o brasileiro. Teve o Havaí em outubro de 83, teve o Brasil em novembro de 83. Já fiquei em quarto. Daí eu abri, eu fui em dezembro para Brasília. Né? Fiquei em segundo, Dolabella ganhou. Olha a sequência, fui para Rio. Havaí, Rio, Brasília, janeiro, Caiobá. Aí o Caiobá fica em segundo. Daí teve a primeira etapa da seletiva em 85, na Barra da Tijuca. Eram 11 seletivas que dava vaga para o Campeonato Brasileiro, que era no Rio de Janeiro. Daí eu ganhei minha primeira prova. Que estava dos melhores. Estava o Rodney Moraes, Dolabella, Tizão, Marco Rito, Armando Barcelo. Só nada. E foi a minha primeira vitória. E eu meti 35 na corrida. Né?
Né? Cabeludo.
Quase morri. Você viu? Pega pra ver. Isso tá cheio, Rodrigo. Quase que eu morri atropelado com 754, que o cara fazia barra no Sulacap. Gostando de saber aquele cara de pavor.
Tendo com o busão.
Total raiz, cara.
Raiz total. Eu me lembro assistindo no Esporte Espetacular o Iron de Angra, que vocês fizeram.
Nossa, aquele é a Rua de Itaúsa também.
Cara. Nossa, o trânsito todo aberto.
A gente pedalava na Avenida Brasil, cara.
E tinha que...
É muito louco.
E cada um tinha seu staff, né? Não tinha
posto de hidratação. A gente passava dentro de uma feira livre, vendendo banana, vendendo barra, os caras de sunguinha, capacete todo gay, né, mano? Aquela vestimenta que fica meio de sunga, né? Eu falei, puta, tomando laranja na cabeça. Coisa,
aqui foi 84, né?
Essa foi quando eu completei o Ironman do Havaí, com 18 anos de idade.
É, 84. Você foi o atleta mais novo, né?
Fui mais jovem, fazer. Tem uma foto do Edson Sol, conhece essa história, Felipe?
Não.
História bem legal. Eu conheci o Edson Sol em 84, no Havaí. O senhor era mais velho de idade, tinha 70 anos de idade. Não tinha categoria acima de 70. E o senhor abriu a categoria acima de 70. Aí contou a história dele, como é que era, vou contar rapidinho para vocês aqui. E com 60 anos de idade, ele se aposentou do trabalho que ele exercia lá nos Estados Unidos. Aí o médico recomendou ele fazer esporte. Aí ele começou a caminhar, depois começou a correr uma provinha de 5, uma de 10, uma meia maratona e uma maratona. Daí de 60 a 69 anos de idade, ele fez uma maratona por ano. Sendo que a melhor foi 3 horas e 40. Né? Daí surgiu na mesma época Julie Moyes, aquele drama todo, ele assistiu também lá, como várias pessoas assistiram. Ele se empolgou, né? Ficou emocionado e perguntou pro médico dele: dá pra me fazer esse tal de aeroman? Ele perguntou: você sabe nadar? Cara, o velhinho não sabia nadar. O velhinho tinha 70 anos.
Só faltou esse detalhe.
A história comum hoje em dia, né?
70 anos de idade.
Não, mas sabe nadar? Não.
Daí, cara, eu tenho que aprender. Eu tenho um ano de natação e fui lá pra Havaí. Eu estava lá, né? Vi ele, depois a reportagem que fizeram com ele na NBC, né? Cara, ele não completou a natação. Dava aflição, que você via, né, chegando no limite da ação, a quarentena, puxava ele para trás e voltava, por um minuto. Ficou desapontado. O Vilinho não satisfeito, treinou um ano seguinte, foi lá e fez em 85, completou a Ironman da Havaí. Aí depois eu encontrei ele com 78 anos de idade, ele estava lá fazendo o Havaí. Caramba. Depois eu encontrei ele com 82 anos de idade lá no Havaí também, só que ele não estava mais pedalando porque corria risco de cair e se machucar. Daí eu perguntei: Edson, você tem feito alguma atividade? Estou correndo 100 km por semana. Velhinho de 82 anos de idade. Então, família, só para resumir, aqui não tem desculpa quem não tem tempo, exato, não consigo. Não, velhinho, puta exemplo, né, cara?
É muito louco, cara.
Muito
top, né? Eu também fui primeiro em 99, eu fui o atleta mais novo na prova do Havaí. 20 anos.
É, sério, família? Eu tava lá, né, família?
99.
Não, acho que 99, acho que eu não tava, não. Eu tava quando você foi com o Ivan. 2000, né?
2000, então.
É, 2000 tava, exato.
E 2000 foi o ano que a Fernanda produziu aquele ápice, que foi pra Rede Bandeirantes.
Isso, lembra disso? Lembro.
2000 foi o último terceiro. Foi o último terceiro colocado da Fernanda.
Foi o último terceiro dela, né?
É, lá, 2000.
Cara, a Fernanda esteve comigo lá ontem, cara. Ela tá vai fazer 60 anos de idade agora, de mês de 4 de outubro. Uhum. Vai correr na categoria 60, 64, tá sequinha, ela não envelhece.
É, o ano passado ela tava aqui no...
Que disposição, meu.
O ano passado ela tava
aqui
no 70.3 de São Paulo. Tá,
cara,
mesma coisa.
Ela tá no suco, cara. Tá treinando que nem uma condenada. Tava lá inteirona, toda bonita, se veste bem, né?
Estamos esperando você aqui, Fernanda.
Tem que vir. Deixa o teu convite depois da Havaí, que ela vai trazer o careco. Vai
ganhar
na categoria. No livro do Alexandre, o que é legal são as histórias que ele conta. E uma das histórias, que eu acho que foi... Eu não sei se foi um meio Ironman em Maresias ou ali na região.
Ah, isso é legal.
O organizador não tinha um ponto de
Vanderlei,
marcado.
Vanderlei.
Vanderlei,
tu conheceu, né?
Não tinha um ponto demarcado pra você fazer a volta do pedal. O cara deu um cavalo de pau e falou: a volta é aqui.
No meio da BR, chovendo. Vanderlei era muito louca, mas eu gostava muito dele. Que ele pagava alimentação, dava gasolina pra mim.
Não.
Pagava minhas refeições, dava um cachêzinho pra poder largar, sabe? Daí que aconteceu, essa prova de Maresia foi a única prova que eu ganhei de ponta a ponta. A natação sempre foi ruim, né? Você sabe
disso. Sim.
O que aconteceu? A natação saia de uma praia que eu não me lembro o nome, teve lá aqui em Maresia. Você conhece essa praia aqui? Contornava uma pedra. Você conhece essa praia? Acho que era baleia, né?
Deve ser baleia.
Pode ser.
Baleia, pode ser baleia.
Você que tava. Sou fraco pra caramba.
Tava um sudoeste.
Pra caramba, lá no emprego todo.
Então, tava um sudoeste terrível, chovendo a beça. O risco de acidente era 100%. Chegou a largada, falei: vamos cancelar a prova, vai dar um toque muito perigoso. Não, fizemos reunião, vocês querem? Não queremos, a gente quer. E valeu a passagem para aí, né? Tava eu e a Cris correndo atrás dessa passagem, a gente já estava classificado, não ficou seguro, né? Daí, cadê a largada? Antes da largada, só perguntei para o Marco Ripo, que foi salva-vida, né? E o nado para fora do mapa, correu de bater na perna, o nado coladinho na perna, nada colar na perna, você vai pegar menos correnteiro. Muito feito, eu lá vi que coladinho na perna. Quando eu saí, vi as bicicletas, ah, cadê a turma? Já tá nadando, você é o primeiro. Cara, peguei bicicleta, subi aquela serra de Maresia, desci, sobe 3, desce 3. Meti o pau, né? Abaixei a cabeça, tinha uma time trail, que era rocinha, uma bicicleta boa pra burro. Só que antes da largada da natação, o Vander falou que ia ser 2, 80 e 21, né? Não ia ser 90. Tá? Daí tudo bem, daí meti o pau, tava com o catarizinho, né? Subindo pra cacete. Quando deu 30 quilômetros, comecei a olhar o catar, ainda deu 35, deu 40, cadê o Vanderlei? Aí eu falei, molhei o catar e de repente o catar tá dando tiro. Vou continuar, Quando deu 45 de bike, Davi Vanderlei com um golzinho preto. Deu cavalo de Palmeiras da Bela, daí o Santos. E Bela, agora Fábio Oficial é 2,90 e 21. Agora é menos, meu. Você tá maluco, Vanderlei? Daí eu tinha aberto bastante do Michel e do Marcelo, que eles tinham furado o pneu, cada um furou o pneu, de sorte por causa disso. E estou voltando, né, para fazer a transição da corrida. Esse escalar a montanha, que tinha que ter de subida, a corrente estourou. Eu falei, cara, minha passagem estava indo com uma perigosa. Eu peguei a bicicleta, comecei a empurrar, né, a bicicleta morra acima, desci, morra abaixo. Aí corri com a bicicleta do lado, né, empurrando ela. Peguei 4 minutos na frente do Coutinho lá de Brasília. Né?
Uhum.
Depois veio o Michel junto com o Marcelo. Mas garantia a passagem. Tem até a foto aqui junto com meu pai. Tem a foto que eu conheço do meu pai.
Bom, Ribeiro.
Pelo menos a passagem foi garantida. Né?
Exato.
Nossa. Não, o Vanderlei, nessa época, ele fomentou demais o esporte. Na...
Muita coisa.
Principalmente aqui no estado de São Paulo, porque ele fazia assim, 1-2 provas por mês, cara. Mas a prova era raiz. Era tudo assim, raiz. Hoje em dia não ia dar, né? Mas, cara, naquela época o esporte cresceu muito, né?
São Paulo, mais
ainda. Muito. Veio muita gente nessa safra. Eu comecei nessas provas.
Então, tá vendo?
Comecei o Ivazinho, todo mundo.
Mas porque também o custo dessas provas era baixo, você conseguia.
Era baixo.
Eu também.
Não fechava trânsito nem nada.
Eu comecei em 97. E eu comecei no SP Open de biathlon lá na Praia da Biquinha, lá em São Vicente. Cara, eu era estudante da faculdade, não tinha dinheiro. Mas era barato, cara. Acho que era 60 reais. Você ia lá, nadava 500, corria 3. Também, era rapidinho. Ficava meio, às vezes, tinha que fechava só uma pista, a outra pista ficava aberta, passava carro. Hoje você não consegue fazer uma prova assim.
Mas nessa época, Alexandre, apesar da... Claro, a estrutura de prova era muito simples. Mas a premiação para o profissional era uma boa premiação? Porque o que a gente vê, época de Troféu Brasil, no começo dos anos 90 ou até final, a premiação para o profissional era muito mais forte do que é hoje. Né?
Vou te falar, cara, a primeira prova que deu uma grana violenta foi no Guarujá, na prova de 86, que o dono da... Qual é o nome dele? Não vou lembrar aqui. Tá, tem a foto dele aqui, vou lembrar o nome dele já.
Acho que era, não era circuito CIA que tinha?
Não, CIA veio depois.
Foi depois?
Foi, Company. Era
a Company, era no Rio,
Casas,
né?
Casas Pernambucano, que patrocinava. Fez o aeromento do Havaí comigo lá. Aqui de São Paulo.
Nabucco?
Fernando Nabucco.
Ah, Fernando Nabucco.
Exato, desculpa, é Fernando Nabucco. Cara, ele botou, ele chamou Mark Allen, chamou Scott. O Shawn Moreira, que era irmão do Scott Moreira, e o outro, Mark Montgomery, uns 4. Era 10 mil dólares primeiro. 10 mil, era 10, 9, 8, 7. Depois eu só sei que eu fiquei em 7 e ganhei mil dólares. Uma puta premiação. Tô esfera pra cá.
Isso em 86.
Que no Guarujá.
Seria 100 mil dólares hoje.
Exatamente.
O dinheiro de hoje.
Foi uma coisa assim, fora do normal. Depois teve o circuito CA, que pagava bem também. Que eu fui patrocinar pela CIA em 86. Em 86 a gente formou uma equipe que chamava-se Equipe Ace. A gente formou uma equipe de 11 componentes, cara. A gente viajava de avião fretado, falava em Santos. Era um hotel de 5 esteiras, comendo do bom do melhor. Eu ganhava em BTN, aquela moeda que a inflação era muito galopante naquela época.
Bom do Tesouro Nacional, né? BTN.
Tu lembra disso? Tô
lembrando. Tem só essa cara de novo, mas
eu não sei. Eu achei que tava na idade do Fabinho.
Eu sou mais velho que família, 48.
Tá, bebendo, são 10 anos de diferença.
Mas era uma época boa de premiação, né, Alexandre?
Mas vocês chegaram a ter patrocinadores fortes também, né? Porque eram poucos os atletas que se destacavam, mas aí vocês, né, ganhavam prova,
cara,
direto.
Eu dei muita sorte, porque assim, não só... É mérito também, né?
A mídia também cobria bastante, né?
Tinha mídia, tinha a revista Viva que cobria, a Beast Sport que cobria. A Trek, tinha muita mídia, né?
Tipo,
eletrônica também, né?
Uhum.
Tinha o grupo que cobria as provas do Havaí, sabe? Então tinha uma repercussão gigante quando vinha pra cá. O jornal Globo cobria, o Jornal do Brasil cobria. O que aconteceu? Quando eu ganhei esse patrocínio da CFDC, eu formava um book, Fabinho, desse tamanho, e mandava tudo pros caras, né? Então aí o retorno que a gente dava pra eles era muito grande. O retorno de mídia eletrônica e impressa, né? Então, o que aconteceu? A gente tinha boas provas naquela época, só que a gente teve um período bom de 83 até 87. Depois de 87, teve uma baixa em 88, 89, porque teve muita perda de patrocinadores, sabe? Por exemplo. foi os eventos. A coisa foi de novo. Quando entrou o Cid para fazer o circuito de Santos, depois o novo substituiu ele, veio o Troféu Brasil, que arrebentou. Uhum. Daí depois veio as falas dos Calazões, que eu não participava, mas também foi um sucesso, porque pelo que eu falava.
Estácio de Sá também, Estácio, né? Circuito de Sá, Estácio de Sá lá no Rio.
Exatamente. Então, no Rio tinha circuitinho, o Santos tinha circuitinho todo ano. Então, esse garantia nosso patrocinador, né?
É. O Troféu Brasil rodava o Brasil inteiro, rodava o Brasil, né? É. Tinha prova em Minas, tinha prova em Goiânia.
Não, naquela época ainda não.
Ainda não?
Não.
Foi depois, né?
Não,
depois
era short. Era short, não tinha Olímpica, era só short.
Porque depois teve, né?
O Pedro que rodou tudo, Santos, né? Depois começou a rodar.
É, que era Santos, Rio, Belo Horizonte, Nova Lima, né? Goiás e São Paulo.
É. Ah, você tem uma noção.
Teve o circuito Pão de Açúcar também, depois disso, né? Aqui em São Paulo também.
Tem umas provas. Em 90 teve a seletiva para o Mundial da... Não, 89, seletiva Mundial de Avião, né? Foi o primeiro Mundial que teve, né?
Na França.
Aí classificou o Dolabella, acho que o Leandro Macedo e o Marcos Sonella, né? Que tem mais dois que entraram, que eu não me recordo. Só foi o primeiro pontapé inicial para o Mundial, que oficialmente, que até então não existia a etapa de Mundial, né?
Sim.
Então, fizeram as etapas aqui no Brasil, e teve essas pessoas que foram lá participar, esses atletas que eu te falei. Depois, em 90, foi na Disney, né?
Sim, na Disney. Na Disney,
que eu dessa eu já participei.
Essa o Mark Allen ganhou, né?
Mark Allen ganhou, é. Depois, 89
também, né? 89 teve... foi o Miles Stewart, né?
Miles Stewart, né?
Sprintou o Mike Pig.
É, os caras tinham sprint animal, né?
É.
Depois, 91, foi a Austrália. Foi lá em Sydney, né?
Uhum.
Teve um Mundial lá na Austrália, que eu também peguei vaga, né? Ficou o Leandro Macedo em primeiro, Armando em segundo, em terceiro, Michel em quarto. E acho que foi Edmundo em quinto, né? Aí depois... O que aconteceu? Eu, na minha fase de como atleta, eu tinha muito problema com a confederação naquela época. A gente batia muito de frente, porque os caras prometiam uma coisa e não cumpria, né? Com a premiação, né? A própria classificação. Então eu resolvi mesmo, que eu vou me dedicar só ao Havaí. Vai ser atleta de longa distância. E, tipo, meio que abandonei a natação, sabe? Eu poderia ter focado só na natação, como o Leandro fez, como o Marza fez, ter melhorado, até conseguir alguns resultados bons na distância olímpica, mas não foi o caso. Resolvi treinar só para mim e virar atleta só de enduras, né?
Uhum.
Então essa foi a minha caminhada até então.
Isso foi naquele momento, depois pensando, você tem isso como um arrependimento de ter que virar a chave para longa distância ou não?
De maneira alguma.
Não?
Não, foi muito feliz na minha decisão. Eu achei que ia só arrumar problema lá com a confederação. A gente batia muito difícil com o Calazan, né? Não sei se você participou dessa época. A gente foi, o TCU, de Mauro de Costa da União, foi fazer uma reunião com a gente lá no Rio, né, para saber o que o Calazan aprontava, né, naquela época, como dirigente. Então a gente passou mais ou menos por a situação que ele, como ele vendia as façais, uhum, né, como é que ele fazia com o dinheiro que ele recebia da União, né, e foi uma decepção gigantesca, né? Então eu resolvi, não quero confusão, quero fazer uma resposta que eu amo, né,
uhum,
por amor, né, e tracei minha vida para mesmo. Aí segui carreira para o Havaí, só para isso.
Aí daí você voltou para o Havaí.
Exato. Daí eu voltei para o Havaí em 91. O que aconteceu? Eu fiz um Mundial de 91 na Austrália. Uma semana depois era o Ironman do Havaí. Meu grande dia foi ter levado aquela descarta e entrei. Que eu competi na distância olímpica e acho que ia dar certo no Havaí. É grande dia, né? Peguei uma distensão numa barra gigantesca, no quilômetro 120, meu irmão. A bicicleta, com a terceira bicicleta, tinha de assim, puxar pra sair da bike, meu irmão. A bicicleta dá 10 km por hora. É uma boa burrice na minha vida. Aí eu falei, 92, me preparei direitinho, fui pra lá, fiz 9 horas cravado, foi o melhor tempo do Havaí. Aí depois eu fiz 93, fiz 8,49, né? E também poderia ter feito tempo melhor. Também tive um problema de...
93, galera.
93,
8,49. 16º, não foi?
Não. 20º, fiquei... Foi em 96. Essa 96, fiquei em 20º. Na geral, né? Mas daí o que aconteceu? Eu estava na sequência boa. Cara, foi assim. A vez você tem que ir lá todo ano. Que nem com uma Fernanda sem filho. Né? Só que a Fernanda já acertou de primeira. A Fernanda, vou te falar, nasceu para aquele tipo.
Não é.
A primeira prova que ela fez, ela já foi primeira na categoria dela. A segunda já foi, acho que quarta, na geral. Pô, Quer coisa melhor.
Sim,
que
eu. Sim.
É. Ela embalou da maneira que foi 6 vezes terceiro colocado.
6 vezes terceiro colocado.
No meu caso, cara, o que aconteceu? Eu fiz 92 bem, 93 fiz bem, mas poderia ser um pouquinho melhor, porque eu também, burrice minha, eu tive um pneu furado na, faltando 20 km para terminar a prova, um pneu trânsito furado, e projetei minha corpo todo para frente e estendi o lombar de novo. Corri 42 km mesmo, mal aberto. Tá 3 horas e 2, era para ter feito 2,57. Mas porque foi a época que eu mais tenho, foi a época que eu fiz 80 tiros de 400 no Bosta da Barra, para 1,20, com 40 segundos de intervalo, fiz 30 de mil, eu tava um monstro de fortaleza, que a perna tava explodindo de forte. E era a prova que ia dar tacada certa para ser o primeiro top 10 na Havaí.
Uhum.
Porque quando eu saí para correr com o Shigotani, que é o japonês, o Shigotani ficou em 10, e eu fiquei de 0, porque só o cara correu 10 minutos melhor que eu. É um detalhezinho, mas como a palavra assim não existe, né?
Não existe.
Então vai fazer o que, né?
Não existe.
Daí eu tentei, daí em 94 não fui bem, né? Em 94 não fui bem, em 95 eu fui para Colorado para fazer minha primeira temporada lá com Cristina de Carvalho, Suzana, Fernando Fentere e Bruno Paiva, né? Vamos fazer a primeira temporada no Colorado. Aí eu treinei com o Cameron Wydoff lá, também não fui bem na Havaí, treinei demais, passei do filme. Aí em 96 eu fui para o Ironman de Rote. Ah, uma coisa interessante, só uma coisa que eu tive a felicidade de passar. Né? Tô falando a besta aí.
Isso que é bom, pô. Você tá aqui para falar, a gente tá aqui para ouvir. A gente só puxa o fio.
Dá uma qualidade. Uma coisa que eu tive a felicidade de ver o primeiro atleta baixar de 9 horas, foi em 84, foi David Scott, que ele fez 8,56. O nego achou aquilo fantástico, né, cara? Quando eu fiz 8,56. E vi o primeiro atleta baixar de 8 horas, que foi o Lota Ledo. Que ele fez 7,56, 58, alguma coisa assim. 57. Então eu tive presente nas duas grandes histórias
dos grandes momentos.
E aí, em 96, eu fui para a Rússia para pegar a vaga para a Havaí. E também, sim, não existe, mas, pô, estava bem na prova. Estava lá junto com, na bike, junto com um chileno, Christian Busch, pedalando do lado dele. Quando minha corrente estourou novamente, eu parei, fiquei 20 minutos com a corrente assim na mão. Foi naquele trecho que a funila, assim, que tem as pessoas
fecham
na Tour de France, sabe?
Nossa, sobre a vida,
né? Eu fiquei com a corrente assim, um alemão falou assim: espera aí que eu vou, um cara, fiquei com a chave, conectou. Fiquei 20 minutos parado, voltei na bike. Aí eu tava lá atrás, né, cara? Eu falei, meu objetivo agora é pegar a primeira mulher. Né? Eu peguei a primeira mulher. E aí o meu objetivo agora é pegar o primeiro amador. Peguei o primeiro amador. Meti 2,52 na maratona. Fiz 8,50. Mas se não tivesse estourado a corrente, eu ia chegar em quinto. Ao lado do Peter
Vabrosek.
Mas se não existe. É. Foi duas oportunidades que eu tive de ser.
Teve o Wildflower também, que você bateu o recorde do percurso na corrida, não foi?
O Wildflower foi legal, você estava lá, foi?
Não. Eu lembro tudo das revistas.
Tu fez
o Nunca fiz, é uma prova que eu quero fazer. O Wildflower e Hot. São duas provas que ainda quero fazer.
É fantástico. O Wildflower é fantástico. O Wildflower foi um amigo meu que sabia que eu escalava bem a montanha, né? E tinha mais felicidade para poder lá.
Para quem não sabe, o Wildflower é uma prova que tem na Califórnia. Tem até hoje. É um festival de triatlo. Só que era da Ironman, né?
É.
E era uma distância de meio Ironman.
Isso. E é classificatório para Havaí também, né? Aí você tem no sábado, você tem o X-Terra e o meio Ironman. E no domingo você tem o Distância Olímpica, que é só o universidade. São 5 mil atletas no domingo. Então é um festival de triatlo. Eu passei dessa prova também, para mim. Fui lá 5 vezes. Primeira vez que eu fui, estava bem também na prova. Aí o que acontece? Eu tava em quarto colocado. Tô no retorno da corrida, eu passei batido. O cara tinha saído ali para fazer xixi. Na hora que eu passei, eu vi o cara. Quando eu vi, eu tava ali na prova do X-Tec, larga junto. Cadê o retorno? Já passou. Volta, terminei 11º. Perdi a vaga para a Bahia, por uma posição.
Caraca!
Dava até décimo, né? Até dava a vaga para a Bahia. Perdi por uma posição. Eu falei, cara, essa prova é minha, cara. Essa prova tem subida, vale roupa de borracha, flutu, né? Bom para mim, poder nada mais rápido. Aí eu voltei no ano seguinte, aí fiquei em sexto, meti lá 1,12 na
corrida.
Não, 1,14 na corrida, bati o recorde da corrida e peguei a vaga para a Bahia. O outro ano eu fui lá e fiquei em quarto. E no outro ano fiquei em oitavo. Né? Então era a prova que eu pegava a vaga sempre para da vaga e dava uma premiação boa, sabe? Aí dali, isso foi em 96, né? Daí dali fui. Voltando para indo mais na frente. Fiz Rote, né? Peguei a vaga, fui em Rote e fui para Havaí. Foi quando eu fiz meu segundo melhor tempo, 8 horas e 50. Mas também foi um tempo que eu já havia programado, que o Roach me desgastou muito, eu não tive uma performance tão boa assim também. Uhum. Então a única chance que eu tive para ser um top 10 lá foi em 93. Aí o que aconteceu? Daí em 87 nasceu o Caleri, né? Daí eu perdi os meus patrocinadores. Não, 97.
97.
Eu perdi os meus patrocinadores, fui morar em Niterói. Fiquei um período de 2 anos treinando pouco, competindo pouco. Fui em 98, 99. Aí eu voltei em 2000, né, foi? Eu fui fazer lá.
Floripa.
Ainda era lá em
Porto Seguro. Porto Seguro.
Foi o último Ironman que teve lá.
Esse eu fiz.
Peguei a vaga, fiquei em quarto. Peguei a vaga para Bahia. E uma coisa interessante, né? Em 99, eu fiz lá em Porto Seguro. Eu tava mal de ter uma carga bem baixa. Eu fui lá só para completar a prova. Fiquei em 14º. E tô no meio da maratona correndo. Deu um cara assim do lado, meu. E se aposenta, cara. Tudo já deu que tinha para dar. Chega, só faz, já acabou. Você não existe mais. Se aposenta. Dá vontade de dar boxe. Qual foi a minha resposta para o cidadão? Fiquei quietinho. No ano seguinte, foi lá e peguei a vaga para o Tem certas pessoas que querem botar, te derrubar, né? Mas eu me blindei, né? Eu vou dar a resposta
A gente fez a entrevista com o Nicolas nessa semana, né? O Nicolas Santos. E o Frodeno deu uma entrevista pro Bob Babbitt, que ele falou que os caras falaram. Não, que ele começou. Ele disse que ele aprendeu a nadar com 15 anos, 16 anos, que ele começou a fazer natação 19, né? Que ele começou no triatlo. Ah, você é muito velho. Você não vai dar certo. Você tá começando muito tarde. Ele falou: então a gente faz as coisas 98% é vontade e talento, e esforço. Exato. 2% é para provar para as pessoas que falaram que não ia dar certo que vai dar.
É por aí mesmo, é verdade. Tem muita gente que quer te derrubar, né, ao longo da vida, né? Não só no nosso esporte que a gente sonha, né? Mas na sua profissão, né?
E, Alexandre, efetivamente, quando foi a tua última participação como pró em Kona? E aonde você falou, pô, eu acho que agora deu como profissional em Kona e foi, não sei se foi automático a tua migração pro Ultraman e voltar para lá e fazer Ultraman.
Então, só voltando aqui, acho que 2000 fui para Bahia na frente, não fiz uma boa prova, fui mal, não consegui ter um bom resultado. Só que o que me levantou, em 98, como eu falei para vocês, eu estava com pouca carga de tempo, mas o Ricardo Arabi me chamou para fazer o Race Across America, 98. Daí eu treinei 3 meses, uma bicicleta péssima, que era Cannondale, Aro 26, lembra? Teve a época, Aro 26, aquela que era aí.
A pior bicicleta do Brasil. Era Iron Man, cara. Cannondale Iron Man.
A bicicleta era muito ruim, cara. Eu fui fazer o Race Across America com ela, né? Aí treinei 3 meses, que o Ricardo Arabi me chamou meio que em cima da hora, né? E que me levantou foi isso, que eu falei, cara, ainda tem energia pra seguir pra frente, né? Uhum. Só me organizar direitinho, meu trabalho, minha família, que eu vou conseguir, vou voltar por cima, né? Daí fizemos lá o Race Across America, a gente bateu o recorde da equipe australiana, que era 9 dias, a gente fez em 7 dias, né? E voltei com mais animado, né? Daí fiz o Ironman do Havaí em 2000, não fui bem. Daí quando surgiu, em 2003, o Idel Halfman, que era diretor de marketing do Fluminense, triatleta das antigas, que eu lembro também, junto com o Lauto Nogueira, me convidaram para fazer o Ultraman. E eu já tinha esse sonho. Fui a revista Viva, em 1985, com a reportagem do Manuel Simões, fui o primeiro brasileiro a competir lá na prova. E fiz uma puta reportagem de 2 páginas. Falei, cara, essa prova é sensacional. Um dia eu vou fazer essa prova. Ficou guardado na minha cabeça. Daí a Brasil Telecom, através da cara.
Brasil Telecom.
Foi patrocinado também.
Sim,
lembra,
então.
Né? A Brasil Telecom já tinha o Sérgio Cordeiro, patrocinado ele um ano anterior. Se a gente tinha sido segundo. Eu falei, acho que o cara que tem condição de ganhar essa prova é o Ribeiro. Vamos fazer uma proposta para ele, ver se ele aceita. Daí caiu que nem o Louvre, que eu tava sem patrocínio, sem nada. E a Carla Tico, da presidente da Brasil Telecom, psicopata de treino, né? Nossa, eu dava aula de treino lá pra ela, uma vez a cada 2 semanas.
Imaginando o que é uma psicopata de treino pro Alexandre, né?
mas ela é perturbada que nem eu. Nossa, ela me amava, porque a gente tinha a mesma mentalidade, né? de maluco, né? Eu chegava lá no escritório dela, né, em Brasília, e falei... Chegamos funcionando, pelo amor de Deus, mata ela de tempo para ficar mais calma aqui na empresa. Ela era a primeira a chegar na empresa e a última a sair, cara. E treinava para de 50 km, 100 km. Apaixonado por treinadores também. Daí eu fui, me chamou para fazer esse convite. Treinei que nem um condenado, bem aberto. Eu ainda morava em Niterói, né? E treinei demais, foi. Ao ponto de. Teve um dia que eu fiz um treino de corrida a pé, que era 7 horas de corrida.
7.
Porque eu sei que você era de casa, perto de Itacoatiara, que tinha engenho do mato, ia em direção a Maricá e voltava, viu? Sozinho. E era um trecho deserto. Tinha, tinha que voltar para casa. Ninguém não tinha carona, não tinha nada.
É obrigatório.
Você vai voltar no deserto.
Praia, eu morrer na praia sem ninguém me salvar, né? Então eu levava minha garrafa de água, a gelzinha na barrinha, as coisas na banana, ia em direção a Maricá e voltava. E teve um dia que eu dava lá na caninha da praia no Rio de Janeiro, deixei meu carro lá, tinha um Elba.
Elbinha famosa. Depois vem essa historinha aí.
LJL 2870, a placa da Elba, tem até a minha, aquele carrinho.
Que foi roubado em Mojimirim?
Foi roubado em Mojimirim. Aquela Elba, Geraldo, naquela Elba. Aquela Elba fez história, cara. Daí eu peguei meu carro que tá de concerto, deixei no mecânico às 7 da manhã e falei, seu Luiz, eu tô indo dar um treininho, já vou tentar. Aí fui correr, você acha que entrega meu carro 2 horas da tarde? Não, entrega. E saí pra correr, voltei roxo, né, cara? Aí eu, tá pronto, o carro tá pronto. Aí você tá roxo, porque pega um pouquinho de praia, vou falar coisa 7 horas, né? O cara não vai acreditar, né? Daí peguei o carro, fui pro Rio, né? Cheguei no Rio. Fui dar aula de fim. 5 horas da tarde. Dei aula de 5 às 10. 5 horas. E todo mundo assim, Ribeiro, tu tá roxo? O que você anda fazendo? Até todo time visto no espelho, né? Foi. Da última aula de espino, cara, eu quase desmaiei. Tá a glicose pontando lá embaixo, pai. Abaixo do vermelho, né? Daí eu fui melhor no espelho, também mostra o cara. Você não se reconhece? Sou eu. Roxo, meu. Aí peguei o carro, voltei. Era uma sexta-feira, né? É feriado na sexta-feira. Um puta tempo pra voltar para o Nitorão. Eu parei um barzinho, né? Que era dentro da academia. Tomei a cervejinha para relaxar. Fiz um lanchinho. Peguei o carro, voltei para casa, né? E, no sábado eu fiz um treino de 100 km. No sábado, de bike para o Algerinho, só para a perna. E domingo eu competi uma prova de Duarte no Rio. Cara, foi minha prova, minha perna ficou explodindo de dor, cara. Não sei como é que eu completei aquele vídeo lá, né? Isso foi um dos treinos que eu fiz para 2003. E outro que eu fiz, que todo mundo já sabe, da feijada, né?
É.
Tá feijado, conhece da feijada?
Eu acho que eu tenho uma história engraçada que eu conheço,
esse,
mas...
Esse da feijada
deve ser isso aí.
Tipo assim, eu vou contar aqui com vocês, mas não recomendo para ninguém, tá? Da feijada, eu fiz um treino de sábado. De, também de 11 horas de pedalar só na montanha, lá em Teresópolis, Friburgo e Itaipava, né?
Caraca.
Só que antes eu pedalei 4 horas com meus alunos na baixada de Teresópolis. A turma foi embora, eu segui já, né, subindo e descendo o morro. E foi em novembro, né? Dia novembro, um dia que tá meio já quente, né? Eu não aguentava mais com empadinha, né? Pastel, né? Sanduíche, né? Tava com fome, né? Ele tava tendo uma carga de treino forte.
7 horas.
Faltava 4 semanas pra Havaí, né? Aí chegou lá que eu faltava assim, tava com 8 horas de pedalada, parei na birosca lá, com um pé sujo daqui lá, no meio da estrada. Aquela feijoada assim, borbulhando, falei, vou comer feijoada. Tomei de fome. Eu sentei, meio feijoada, Coca-Cola de 1 litro, tô pra dentro. Calor do cão, né? 40 graus. E na sequência tinha uma subida de 9 km de serra pra voltar pra casa. Daí o Fabinho tem noção. Eu falei, hoje eu vou morrer, né? A barriga estufando, né? De gás, né? Arrotando tudo, subindo, suando, bica, né? Aquela suadeira. Vou infartar nesse ano. Chegou na montanha lá, eu tinha descido de 13 carros, descendo. E depois, na sequência, eu desci a serra de Teresópolis no escuro, cara. Quase que eu perdi minha forma. Passou um cachorro preto na minha frente. Eu cheguei perto do barzinho, onde deixava a bicicleta. Quase que eu voei, cara. Morro abaixo. Daí cheguei no barzinho. Tava na Sônia, que é dona do bar. Eu tava esperando, tava preocupado. Tipo, geralmente você chega 4 horas da tarde, chegou hoje 7 horas da noite. Não, que eu fiz um treino um pouquinho mais, né?
Um pouquinho
mais. Daí cheguei lá, tomei na cervejinha, fui lá no lanche. E tô voltando pra Nitorque, uma hora vinte e nove, né? Passando pela ponte. E toco o telefone, era um amigo nosso, que era o Bernardo, o Dudu, né? Amigo lá do Nitorão. Pô, Ribeiro, tô saindo de Pedro 11 horas, tá cansado, bem aqui, já tá com a gente. Você tem que fazer comunicado. Aí a gente chegar em casa, parei na casa dele, qual que era o cardápio? Rabada. E aquela rabada pra dentro. E no dia seguinte, com 6 horas. Cara, foi a minha melhor corrida
rabada, né,
que eu fiz
na tua vida.
Do meu tempo, cheio de carboidrato, né, cara? Forte pra dedão. Mas não faz som, que você vê se eu vou morrer. Né?
O que janta que rabada? Né? Vamos fazer uma janta leve, uma rabada.
A gente foi fazer um treino lá, eu, você, Armando, Virgílio, e subimos a Serra de Teresópolis lá. E aí chegou lá em cima, todo mundo, coquinha, não sei o quê, ele já manda um pastel. E eu, molecão.
Mas é sobrevivência aí. Eu teve um treino que eu fiz 100 de 100 na piscina com roupa de borracha. Eu já vinha com a carga forte de treino. E era 100 de 100, era com roupa, fazia a cada dois, né? Eu chegava com 1,30, né? 30 segundos de intervalo na bola. Daí eu tava no veneno também, né? Eu parei o treino com 60, tiros. Tinha uma barzinha ali do lado. Meti três dogão daquele com pedra. Desceu que nem um gel, né? Eu terminei os últimos 40
terraços. Tipo,
arrotando aquela limita, né? Aquela cebola. Mas pega de ultra bem, cara. Se botar linha pra dentro, você não sobrevive. Então.
E as provas no Havaí? Lá do Ultraman?
Então, o que aconteceu? Eu não sei como é que eu consegui, gente. Saí do meu esquema de logística, cuidando de filho sozinho, trabalhando com assessoria esportiva, montando tendo na praia de manhã cedo, me emendar do Ironman pro Ultraman. Porque já era um desgaste no Ironman, né?
Já era difícil.
Fazer o que eu fiz, eu não sei, cara. Acho que eu fui abduzido. Quando eu tava em casa, né? tinha dias que eu chegava assim, descia da serra, depois pedalava 11 horas, depois de enfrentar um trânsito de 6 horas, com aquele caos todo descendo a serra, tinha que parar o carro no meio da acostamento para tirar a câmera da perna. Ficar duro que nem um pau. Eu não sou. O Rafael Gonçalves, né?
Sim,
o Rafael. O Rafael falou assim: Ribeiro, você já calculou quanto é que você anda de carro por dia? Eu falei, cara, acho que eu ando umas 4, 5 horas por dia. Você já calculou por semana? Eu falei, calma, vamos parar pra ele. Por semana vai dar umas 35 horas. Já calculou por mês. Eu perdia muito tempo, cara.
A logística de
vocês. Às vezes eu tô tomando massagem, trabalhando, né? Um pouquinho melhor, né? É. Já morava no Rio, sabe?
Ah, no Rio.
Então, quer dizer, perdia muito tempo.
Mas você também ficava lá na Barra, não era?
Na Barra,
é. Então, fora de mão, né? Pra ir pra estrada.
Porque não dá pra pedalar no Rio, sabe? Porque é por causa do trânsito.
Naquela época era muito ruim. Agora melhorou um pouco, né?
Não, continua igual.
É. A galera que pedala no Rio pedala 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Os caras se encontram pra pedalar.
E nos 9 anos de Havaí foram 6 títulos, 2 vice e 1 quarto. Nesse período todo, Alexandre, você considera o Miro Kregar o teu maior adversário? Além de amigo.
Não, foi Jonas Coach.
Jonas Coach?
Jonas Coach foi campeão alemão. Ele tinha maratona para 2,45 depois de pedalar. Foi um puta atleta de Sansuri. Cara, é fera. Cara, se você pegar e botar no Google, bota Jonas Coach, tem um currículo dele lá. Era o cara a ser batido. Era o meu cara. O Miro era bom, mas não era um atleta excepcional como o Jonas Coach. Tinha também o Tony O'Keefe, também era um atleta muito bom, mas não era igual o Jonas. Jonas foi atleta que começou com a distância olímpica, foi um dos melhores, né, acho que ele era suíço, né? Nacionalidade dele era suíço. Depois ele mandou para o Ironman, depois para o Ironman. No Ironman, da vez, ele não encaixou porque ele não se dava bem com o calor, sabe? Passava mal na coisa. Ele teve lá em Floripa, lá. A gente competiu em Floripa. Quando eu fiquei em oitavo, ele ficou em nono. Em Floripa. E o Miro Kregar teve em Porto Seguro. Quando eu fui terceiro lá em Porto Seguro, o Miro ficou em quinto. Então os caras já se conheciam, só que eu não sabia que eu já havia competido com eles. Né? Foi coincidente, os dois me engraram lá pra Bahia. Só que o Jonas Coach era muito popstar, cara, muito estrela.
E ele que meteu uma marra no Ultraman?
Foi ele, foi ele que meteu uma marra no Ultraman. Eu já havia pedido pra ele duas vezes, né, Fábio? Eu pedi pra ele, foi em 2005, 2007. Só que o cara é muito mascarado. Daí tem um ano lá que ele levou tipo a Rede Globo da Suíça pra filmar ele lá, pra fotografar e filmar. Ele já achando que ia ser o campeão, né? Eu tava na véspera, 2 dias antes da prova, eu tava com ele na Lidrive, né? Tava dando o último treinozinho. E passa de carro aqui assim, me para aqui na minha frente, sai do carro, sem camisa. Falei, pô, Jean, tudo bem? Como é que tá a família? Tudo certinho? Não, tudo bem. Pô, tá mais seco hoje esse ano, tá bem, né? Você achou? Então valeu, obrigado.
Meteu o cabo. Só mostrar o abdômen.
E mostrar o. Tava querendo, né? Que ele ficou mais pela terceira vez, né? Ah, meu, eu quero, ficou guardando a cabeça, os caras estão tirando comigo. Cheguei lá com o Zé Negão, acho que esse cara tirou comigo. Ele achando que é o bambam, né? Daí o que acontece? Tem um meeting, um brief, né? Que acontece antes do evento. Cara, ele não foi na reunião com os atletas, não compareceu em nada. Daí, antes da largada da prova, a gente veio bater um papo e tirou uma onda de novo. Falei, Zé, só se esse cara chegar em terceiro, eu vou ser segundo. Se ele chegar em décimo, eu vou ser nono. Na frente dele, eu vou chegar. Não importa o resto, né? Aí não deu outra, né? Tava muito bem treinado, cara. E aí a gente deu a largada na prova, ele nadou anos na minha frente, ele saiu com 2:15, acho que ele bateu o recorde daquele ano, do perigo da natação. E eu fiz meia hora atrás, deu 40 minutos atrás. Aí, só que a prova me favorece muito, que é só sobe ou desce. Eu gosto de escalar.
E no primeiro dia é muita subida, né? Subida. Vai pro lado das montanhas.
Dá no inverso, vai pro Parque dos Vulcões, né?
Ah, tá bom.
Então você sai a 30 graus de temperatura, você chega lá com 8, uhum. Chovendo, no frio do cão. Aí quando eu tô chegando no primeiro dia, entregando a bicicleta, ele tá me esperando assim, ó, com o reloginho. Eu apertou o relógio, tirou a diferença e foi dormir. Nem cumprimentou, né? Falei, mas agora que engrossou o cara, agora é questão de honra, né, cara? Não vai chegar na minha frente de jeito nenhum. Daí no dia seguinte deu a largada, no segundo dia, o primeiro dia você nada 10 km de natação, pedala 145 km, termina 1.600 de altura, né, em cima, no Parque dos Vulcões. Depois você tem um puta da rua de 30K e você vai contornando a ilha. O segundo dia você pedala 276 km. Eu meti o sarrafo, cara, meti o pau. Eu cheguei na frente dele 10 minutos, tirei uma diferença de 30, passou para 20. Só que eu sabia que a maratona, cara, era meu ponto forte. Eu sabia que ele passava na maratona, mas tinha que tirar 20 minutos, era muita coisa com ele. 20 numa prova de 84. Aí quando deu a largada da dupla maratona, eu falei pro meu, vamos mesmo, meter o pau que você também vai chegar na frente do Jonas Cusma. Você e nós dois, né? Daí a gente desce de Ravina, cara. Uhum. Ravina, né? Você conhece, né? Ravina. Tá. Então vai em direção...
Essa história, né?
A Quinquen, né? Aí quando deu... A gente passou 10K para 36 minutos, 10K, quase 37. Passamos a primeira maratona com 1:22. Primeira maratona para 2:56. E aí, quando deu a primeira meia maratona, o Zé Negão, relaxa que o cara parou. Tá com dor na perna. Aí foi, falou, então isso tem sido. Quando deu no 30, agora ele entrou dentro do carro, agora ele abandonou a prova. Então, agora, minha intenção agora é só garantir o meu primeiro. Aí cheguei no primeiro lugar e o cara não teve humildade de completar a prova. Não teve dor nenhuma. O cara viu que não ia pegar a gente, né?
Uhum.
Sentiu que não conseguia alcançar a gente e abandonou a prova.
E essa você considera a sua melhor participação lá?
Essa foi melhor. Eu fiz 6:15 na maratona.
6:15?
Essa também não tem o si, né? Vamos
voltar para o seu. E o tempo total.
Eu fiz o terceiro melhor tempo de toda a história do treinamento. Fiz 21 horas e 49 minutos. Fiquei 8 minutos do recorde. Vamos pro Silvio. O melhor tempo na natação era 2:40. Nesse ano eu nadei para 3:10. Eu nadei meia hora pior. Quer dizer, se não tivesse corrigido, eu teria batido o recorde com 30 minutos, 20 minutos. Né?
Entendi.
Que é o melhor tempo da história.
Caraca.
Lá é tão interessante, cara. Quando eu fiz a minha primeira ultramarina, em 2003, peguei uma senhorinha de caiaque, que era nascida e criada lá. A minha senhorinha devia ter uns 80 anos. Eu falei, Zé, eu tenho certeza que a senhorinha vai dar uma corrigida. Aí você sai de um ponto ao outro, né, Frank? Você sai do pia e vai em direção ao conosco. Aí o que aconteceu? Quando foi chegando aqui assim, no contorno da boia, né, para chegar, faltando 2 km, ela me jogou lá pro alto, mas eu falei, ah, não, você se perdeu. Não. Eu falei, eu tenho certeza, não consegue. Você se e foi, chegou lá no alto mar e traçou para cá. O que aconteceu? Quando falta 2 km, você pega uma puta correnteza, conta, aqui, ó, você não sai do lugar. Ela me tirou da correnteza, jogou no alto mar e fugiu e me encaixei aqui. Fiz 2:40. Quer dizer, o talento dela, né?
Então a transição é lá no... Lá no Kona Surf.
Exato.
Ah, sim.
Lá. Aí o que acontece? Eu fui o melhor tempo. O ano seguinte eu havia mudado de staff, a senhora não pôde participar. Eu fiz 3:10. Quem tem conhecido na correnteza, se dá super
bem. Tem uma passagem boa no livro também do Miro. O Miro veio passar um tempo na casa do Alexandre.
Ah, isso é legal.
Pra nadar, gostou, correr. O cara, quando foi pedalar, o cara falou: meu, vocês são loucos de pedalar aqui.
Eu saí de casa pra pedalar, chego de na frente da minha geladeira, né? Não vamos lá, não. Eu miro, baita carioca. Eu miro quando tem pôr seguro, cara.
Uhum.
Essa morreu na fruta de papai, né? A gente aprendeu de miro papai. Comia 10 papai no café da manhã. Aí ficou nem cara, né? Eu comprei aquela melão pra ele comer, né? Eu tinha que ir comer uma fatia de melão, eu comi o melão inteiro. Né? Pastel pro fruto do Brasil. Eu levei um dia na praia, lá no Rio, né? Na praia do Pepino, cheio de só mulher bonita, aquelas bundas tudo brilhando na frente do gringo, babando. Aí resolveu botar a sunga, né? tio começou a ficar pelado, vai peso, cara. Pega a toalha aí pra você botar essa sunga. Aí pegou aquela toalha de rosto também, tá vendo isso? Tá vendo? Tô vestido pelado mesmo. Pelado, você é normal, né? Você tinha prova em rosto e o nego se vestia peladão, né, cara? Baixava as calças da sunga ali e tocava na frente do público.
E você mantém contato com ele ainda, Alexandre?
Me manda mensagem aqui, ó, hoje.
Ó, legal.
Mandei o livro pra ele, falei que tava no livro aqui. Pô, eu tô no livro. Falei, vai ter a versão em inglês, que a gente vai traduzir. Versão em inglês. Vai ter a versão de áudio, né?
Audiobook.
A gente ofereceu pro Michel Borg, que ficou amarradão. A voz do Michel é impactante, né?
O Michel que vai fazer.
Que legal.
Michel, que legal.
Ele adorou, né, o convite, né?
Que bacana.
E vai ter um inglês, o narrador que eu estive, que narra lá o Ultraman do Havaí. É a mesma voz do cara que narra o Tour de France. Cara, a voz do cara também é de arrepiar, cara.
Ó, galera, para vocês que estão interessados, esse é o livro do Alexandre, Ultraman. Então, eu acabei de ganhar, esse aqui é meu, mas você pode adquirir o seu aí na internet, né?
Tem.
Qual que é? Tem um site específico?
Tem. Clubes dos Corredores. Depois eu passo para você. Gente.
Tá, Clubes dos Corredores.
Clube dos Autores.
Dos autores.
É. E hoje, como é que estão diante? Você até coloca um ponto no livro do Alzheimer, quando você descobriu, tem Alexandre. Parkinson. Como é que está hoje?
O Parkinson. Então, como é que acontece? Hoje? O Parkinson surgiu da seguinte forma. Eu, em 2003, meu último treinamento, que eu participei lá no Havaí, antes de viajar, eu dei uma entrevista pro Tiquim, né? Uhum. Rodrigo Acha.
Uhum.
A Patrícia Costa. Daí, cara, o Tiquim me chamou pra gravar. Cara, comecei a gaguejar assim. Eu falei, cara, nunca fiquei nervoso para dar entrevista. E repeti 10 vezes aquela entrevista. Falei, vai ficar calmo, respira, cara. Tá nervoso, cara. Não tinha entendido, né? Aí aconteceu. Eu fui lá para Havaí, participei da prova, voltei. O Alexandre Castelo Branco, que é amigo nosso, lá do Rio, fez entrevista comigo também na Praia do Pepino. Eu comecei a falar rápido demais, cara. E comecei a enrolar a língua, comecei a gaguejar. Falei, cara, tem alguma coisa ruim comigo, né? Alguma coisa tá acontecendo, não é possível. Né? Sempre foi um cara calmo, né? Para poder falar com as pessoas, conversar. Daí, eu estava em casa, a gente tem nosso grupo lá, né? Da Velha Guarda, né? Mandei a mensagem, tá, 10 horas da manhã, para a turma, né? Aí o Carlão me manda a mensagem, já está bebendo às 10 horas da manhã, não entendi nada do que você falou. Caralho, eu fiquei com aquela porra na cabeça, né? Não bebi nada, não, isso pegou, tá de errado, né? Daí eu comecei minha mulher, Clarice, né, começou a ver que eu tava falando meio estranho. E um belo dia o Chaer estava ali em casa, o Antônio Chaer, que é o osteopata, né? Fez o terapeuta de primeira, estava ali em casa me visitando. Falei, Ribeiro, você está caminhando meio esquisito. Dá uma caminhada aí no corredor, quero ver você caminhar. Ele viu que eu estava com o lado meio esquerdo, estava meio robotizado. Estava caminhando no ritmo de robô, né? Uma marcha meio estranha. E viu que eu estava falando meio estranho. Aí falou, vai fazer um cintilografia, tu tá com algum problema na sua mente aí. Fui fazer, daí deu baixa dopamina do lado direito do cérebro, que afeta o lado esquerdo do corpo. Deixa o corpo rígido, sabe? Afeta a fala. E aí, o que aconteceu? Aí foi uma coisa que eu não esperava, né? Eu fui no médico lá no Rio, que não me dei bem, né? Não achei que uma consulta que eu fiz com ele, achou que eu tava com a simples dor de cabeça, fiz a receita ali rapidinho, toma aí o remédio pra você ficar bom. Não gostei, depois fui no médico, que é um senhorzinho de 80 anos de idade. Eu falei, pô, que o senhorzinho vai morrer, eu vou ficar com o parceiro, né? Quem vai cuidar de mim? Daí até que um grande amigo nosso, né? Primeiro foi o Alexandre Campos, que tentou arrumar um médico pra mim, né? Teve essa iniciativa. E o que aconteceu? Nesse primeiro médico, quando eu fui fazer a consulta, quando eu saí da clínica, não sabia nem onde está o carro. Eu falei, meu, eu tô com o parceiro, depois né, de velho, né? Não tinha acreditado. Daí o Alexandre Miranda arrumou um médico muito bom, conceituado aqui de São Paulo, que é o Robert Cury, que está cuidando de mim até então. Então, quer dizer, estou sendo medicado aí, tomo remédio de manhã às 6, 11 e 5 da tarde. E quando, no caso aqui com vocês, né, eu tomo remédio um pouco a mais para poder interagir, poder ter um raciocínio mais pleno, para poder tentar falar um pouquinho melhor, né? Mas é um esforço danado.
E mantendo a atividade física.
Mantendo a atividade. Estou fazendo fono também com a Daniela Carneiro, lá no Rio, que me ajuda muito. Tem que soltar aqui no escoteiro. Na boca fica a boca de sapo, sabe? Eu tenho que policiar para não falar rápido. Ela fala pausadamente. Então tem vários exercícios para faça. Eu faço. Nega de puxar o que ficou. Puxar. soltar uma estrutura aqui do Blackstar, sabe? Então é, agora a minha vida é essa, é esse novo desafio, né? Dentro da minha vida, esperar que ache a solução do Parkinson. Porque a tendência é você ficando velho, já normalmente a gente vai ficando velho, já vai ficando com o corpo enrijecido, né? Uhum. A tendência é a coisa piorando, né? A gente acredita que a solução vai estar ao alcance em breve.
Sim. E sem dúvida que se fosse largar domingo na categoria, ganhava.
Tem essa também.
Não, pô, você não tem noção, cara. Que é rápido, o que acontece comigo? A gente é muito doido, né? Maluquice acabou não, Beto. Então, o que acontece? A gente tem um hotel, né, familiar, que é em Itamonte, né? Uhum. Foi construído pelo meu pai, foi engenheiro, meu irmão foi arquiteto, minha irmã foi decoradora. E tiveram outras pessoas que também ajudaram na construção do hotel. Só que o hotel foi construído de uma maneira de muito luxo, né? Uma coisa muito boa qualidade. Só que, como ninguém conhecia Itamonte, passaram-se 22 anos e o hotel não vingou, né? Não foi para frente. Daí a gente arrendou o hotel, também não deu certo. Né? E o que aconteceu? Eu me aposentei em 2013, teve esse processo todo do Páscoa comigo, que aconteceu. Eu falei, cara, meu novo desafio é fazer com esse hotel dar certo. É um hotel de muito boa qualidade, muito feito com muito carinho. Um lugar precioso que fica de frente para o Parque de Itatiaia, que era 1.700 de altura, né? Um lugar lindo, uma área gigantesca. Meu pai comprou essa área lá 40 anos atrás, com uma pichincha, né? E construiu até aposentadoria dele. Daí eu falei, cara, isso aqui tem que dar certo, vai ser meu ultramento vai ser isso aqui agora. O que eu fiz? Eu abri lá, já tinha as tias já abertas, mas estava tudo fechado, porque o mato fechou. Eu reabri 10 quilômetros de trilha lá dentro. Então, quer dizer, eu estou há 3 anos, fiz três pistas de atletismo, uma pista de 200, 300, 400 metros. Tem um lago lá que meu pai revisou há tempos atrás, né, que fizemos 3 raias de 75 metros, vem da nascente, né, uma coisa maravilhosa. Fiz uma pista de mountain bike. Então, só eu mais 2. Agora você não tem noção, né?
Virou um centro de treinamento.
Que é você abrir trilha, você abre. Agora a manutenção da trilha é coisa de maluco.
É.
Chega verão, tu corta aqui, tu vira as cordas, parece que aumentou o tamanho. O que acontece? Eu, como psicopata, né, a cabeça queima, mas o corpo não aguenta mais. Eu tô nesse massacre constante, só que já tentando finalizar o meu projeto. Tipo, vai ser um puta CT para quem gosta de externa, né, para quem gosta de correr, né? Para quem gosta até de nadar águas abertas, vai dar um tiro de 75 metros, dá 10 tiros de 150, quer dizer, dá 1.500, cara.
Uhum.
Então é uma coisa prazerosa, para quem quiser fugir do verão, né, para treinar um pouquinho no geladinho lá em cima. Então o que acontece? Meu corpo sobrecarregou. Eu tô todo capenga. Meu lado esquerdo, que é o lado ruim do Parkinson, eu pra não sobrecarregar, eu jogo todo o peso pro lado direito. Eu tô, rapaz, fui fazer uma coisa agora com o meu filho lá na Serra da Mantiqueira. Rapaz, eu parei 10 vezes pra alongar, que eu não ia completar a prova. Tomei um pau do meu filho, que pela primeira vez, né? Ganhando de mim, né? Mas, pô, agora que meu objetivo é cuidar do corpo, da minha saúde, que já tá tudo pronto pra gente, já tá tudo bem feitinho, sabe? Cuidar da minha saúde, senão eu vou pro buraco, vou pro caixão. Né?
E o hotel agora tá.
Tá funcionando direitinho, meu filho tá gerenciando o hotel junto com o Pedro, que é o rapaz que trabalha agora com a gente. Né?
E como tá. É que é o nome do hotel? Faz um.
São Gotardo. Fica no Parque de Itatiaia, em frente do Parque de Itatiaia, lá em cima, na Serra da Mantiqueira. O lugar é fantástico.
Quanto tempo do Rio?
Sem trânsito, 2 horas e meia. Andando a 120. De São Paulo, 3 horas e meia. Sem trânsito, né? Tá com? Tem trânsito? Então a gente tem trânsito.
Itamonte é bonito. Tem bastante fazenda de truta lá, né, em Itamonte.
Tem truta, tem? Então. Exatamente. A gente tem os tanques de truta lá também.
Você tem também lá?
Só que a gente produz só a levina atualmente, sabe?
Tá.
Não produz mais truta.
Tá? É bom, dá pra treinar e comer uma truta à noite. Então, já dá pra fazer isso.
Comidinha caseira da Dona Rosa, que tá lá com a gente já 40 anos, trabalha com a gente já 40 anos. Faz da família. A gente tem 3 amigos lá, que a gente chama nem de funcionários, são amigos que permaneceram no hotel, né? Que é o Cleiton, o Rafael e Maria Rita, né? Trabalhando com a gente. Tem as pessoas que trabalham lá durante só o final de semana, são diaristas, né? Então a gente tem um time lá, cara, que vão ser bem atendidos, são educados, o lugar é maravilhoso. é o último degrau do céu, um degrau fantástico. Então, na altitude da frente, você é mais gastando em dólar e pra boa.
Vou aí, né? Então, em real, pô. Aí, ó. Pertinho, São pra Paulo você de... que quer fazer um treino de altitude, é o Hotel do Ribeiro aí pra.
Entra lá pra vocês pesquisarem.
Né? Não, bom ver. Demais.
Colocar na descrição Beirão, do episódio.
Bom demais.
Já, meu!
Ô, oh, louco, desculpa. Desculpa.
Cadê a cerveja?
Tá uma horinha aqui.
Cadê a cerveja?
Fabinho, obrigado pelo. Bom demais ter você aqui, cara. Pô, muito, muito feliz de.
Apareça lá pra conhecer.
Eu vou ler o livro. Ele teve, né?
Então, vai gente lá.
Bom demais, bom demais. Amigo,
parece que tava conhecendo.
Vamos, com certeza, com certeza, com certeza. Eu dividi um treino com o Alexandre em 2014, mas foi um treino diferente. O Igor ganhou o Ironman Brasil, Alexandre, Dolabella, Virgílio com uma casa. A gente chegou na casa depois da vitória do Igor.
Foi demais, né, cara?
Os caras apareceram com abacaxi e vodka pra dentro.
Alexandre,
Virgílio, os caras não sabiam onde ele estava, Alexandre com o gorro do Fluminense, 30 graus de calor, e o Igor com medo de beber.
Muito bom, cara.
Foi muito legal.
Acabou que ninguém foi pra festa, a festa já foi...
acabou com a festa da...
Queimou a largada. Da
verdade, muito legal.
Foi demais.
É o seu bom da vida,
né? É isso que você lembra, né? É isso que você lembra.
Que a gente faz com a rapaziada, as amizades, as viagens, né?
É isso
mesmo. A cultura que a gente conhece o mundo inteiro, né? Por causa do
muita
esporte,
gente,
né?
É.
Não tem preço, né? Muito bacana. Muito
maravilha.
Bom. Muito legal.
É isso aí, galera. É aqui mais uma entrevista aqui com o Alexandre Ribeiro e estamos finalizando o episódio de hoje. Valeu!
Uma honra.